Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo o meu grande, enorme e renovado amigo Edgar de Melo Filho.
Ô, louco, pensei que você fosse dizer e carnavalesco. Ô, louco.
Ainda não.
Eu e a Globeleza.
Ainda não, mas depois do carnaval a gente vai falar.
Ah, bom. Mas é muito bocuda essa nova Globeleza, hein?
É verdade.
Muito bocuda. Mas enfim, e aí, chegou ou passou o ano?
Passei bem, você. Aqui em casa, né? São Paulo.
Sim, eu também. São Paulo, maravilha. São Paulo, meu amor. Tem coisa melhor.
Podia ser sempre assim.
Daqui ao centro da cidade em 11 minutos.
Opa!
11 minutos a 80 km por hora, não passando de 80. 11 minutos, ninguém na Raposo Tavares. Você acredita?
Nossa.
Eu falei, não, super acidente. Aí bateu todo mundo, como ninguém. Né? Aí fomos assistir Gravidade. Xixi, imperdível, hein?
Já vi, imperdível mesmo.
Aí fomos, imperdível. A cena, eu pegava os parafusos e devolvia para ela colocar.
Impressionante mesmo.
Em 3D, chocante. É. Aí fomos ver Gravidade. Chefia, sessão única.
Única?
IMAX só para mim, doutora.
Nossa!
Chocante. Sessão das 17h50. Saímos e lá fomos no Japa jantar. Jantarzinho exclusivo. Jantarzinho exclusivo. O dia em que a Terra acabou. Você não viu o dia que a Terra... E fiquei chocado. Falei, doutora, vão raptar a gente. Tem alienígenas. Porque não tinha ninguém, chefia. Nada. Raposo Tavares, nada.
Quase te abduziram.
Pegamos o Rodanel, vamos dar um pulinho em Sorocaba e tu, para visitar uns amigos. Pegamos o Rodanel, ninguém.
Uau.
Ninguém. Eu falei, não, vamos na manhã, porque o guarda vai estar olhando a gente. Não tem mais ninguém pro cara olhar. Tá certo? Impressionante. Coisa maravilhosa que fica São Paulo, não? Oh. E aí, muita diversão no dia seguinte, ou de madrugada, perdi o sono, ligava o computador, entrava lá, falta água não sei aonde, pancadaria não sei aonde, pancadaria em supermercado, acabou tudo. É. 9 horas para andar 1,5 km. Falei, meu Deus.
É isso.
Olha do que nós nos livramos. Todo... Chefia, quem aproveitou... Eu sou do tempo, chefia, eu sou do tempo, muitos dos nossos contemporâneos, Ernesto Meyer e companhia, o AU, eles vão lembrar. Eu vou dizer uma frase que para os novos não significará nada, vão dizer, que coisa antiga, mas eles vão se lembrar com carinho. Quando eu sou do tempo em que, quando inauguraram a Piaçaguera Guarujá, eu fazia questão de ir pela balsa só para ficar aqueles 15 minutinhos namorando dentro do carro esperando a balsa.
Uau!
Ah, e aí entrava na balsa, ela atravessava, aí a Guarujá, aquelas praiazinhas, uma massinha, Nova Esfara, voltava, mais 15 minutos na filinha, fazia questão de entrar na fila do Guarujá. Fazia questão. Que piaça, agora vocês estão malucos. O romantismo era pegar a filinha da balsa,
pode.
15 minutos. Hoje você vai lá, pega 15 dias de
fila. É isso mesmo.
15 dias. Você chega hoje na fila, daqui a 15 dias o cara te chama para atravessar. A chefia dá um tempo, né?
Bom, eu cheguei a ficar 8 horas na fila da balsa.
Eu imagino. E ainda assim com uma satisfação. Você vê que um amigo, acho que tentou ir para Ubachuva, Luizinho Licarião, tentou ir para Ubachuva, 8 horas depois, que ele saiu aqui de Tamboré, 8 horas depois, ele ainda estava na Serra da Tamoios, com tudo parado, porta aberta, se irritou, manobrou, voltou para São Paulo e ainda tomou uma multa, porque só ele estava voltando. Tá feliz da vida ele ou não? O que você acha da alegria dele? Vai voltar muitas vezes para Ubachuva ou não?
Não tem condição.
Não tem condição. 8 horas. E ele estava me contando também que depois ele conseguiu escolher uma madrugada lá, daquelas horrorosas, assim, saindo 3 horas da manhã de uma lúgubre com temporal. Foi, chegou lá. Diz que tem, entre o apartamento dele, a praia, tem uma praia e meia para ele chegar onde, na praia que ele vai. 3 horas e meia.
Nossa.
3 horas e meia. Se você for a pé, chega antes.
Nossa Senhora.
Ô, Júnior, só pode ser sacanagem uma coisa dessa.
Oh, diga, a Rio Santos continua mão única. Uma que vai, uma que vem.
Exatamente.
Continua mão única.
Aí, chefia, eu vou sair da minha casa, com meu cachorro, doutora, tudo na mão aqui, sossegando. São Paulo à minha disposição, cinemas, restaurantes. Não, tô fora, já passei dessa época.
Não, a melhor coisa que tem é ficar aqui.
Não, já passei.
Que ninguém nos ouça.
Não, que ninguém nos ouça. E, chefia, vou contar uma... hoje eu tomei instrumento, não repare não. Hoje eu comecei minha revisão de 70 mil.
É, né?
É porque esse ano é 70 mil quilômetros, né,
70 mil quilômetros.
É, então já preciso verificar todos os canais de lubrificação. Hoje já fui fazer lá o tal da endoscopia. Uau!
Mas, Edgar, sabe que hoje em dia 70 mil quilômetros é novo ainda?
Não, graças a Deus. E eu cheguei lá, aí, não, uma vez fora, chamaram, pois não, deita aí, já te dá um sossega, leão, a hora que você deita. Aí você fica calminho, a enfermeira fica conversando com você, aí chega a doutora, aí já fez, já traz o resultado do ano passado, tal, para comparar, aí te dão o nananeném.
É, na hora.
Que maravilha, viu? Acordei instrumento, acho que uns 15 minutos depois, completamente instrumento. A enfermeira te leva, senta numa cadeira, aí fica ali conversando com todo mundo, sabe, num baratinho, sabe aquele baratinho gostoso? Aquele baratinho gostoso.
Eu já fiz também endoscopia.
Nossa, zinza que só eu.
Fala
e aí você vem meio baratinado.
Não fala coisa com coisa no começo.
Não, não, troca, mas o que troca de estação rapidinho, né? Não, e foi bom porque eu e a doutora fomos fazer. A doutora também se... Porque assim, se dá o medão, um puxa o outro. Não, agora você vem. É. Não, agora você vem. É. Né? É porque tem uns que são desagradáveis, viu, sócio? Tem, né? Chefia, tem uns... E agora, hoje foi o primeiro, amanhã tem outro, quinta... Acaba sexta-feira.
Uau.
Vai ter uma série de exames de sangue. Não, é check-up completo, sócio. É revisão de 70 mil quilômetros. Na aviação chama-se check delta.
Opa,
check delta quando você desmonta o boinguinho inteiro no chão, no hangar.
Uau.
Você espalha o boing no hangar. É o check delta.
Quero ver montar depois.
E a VASP e outras empresas, as empresas montavam.
Montava.
E aí vem montando e vem zerando, botando tudo novo, assoalho, torqueando todos os parafusos. Quando ele acaba o check delta, é zero, o avião é zero bala. Só falta... E aí tem o acceptance, que antigamente a gente fazia aqui em Campinas. O avião ficava pronto, aí ia para Campinas, decolava aqui de Congonhas, último horário da noite, aí fazia... Toque arremetido em Campinas, que é para você aceitar o avião perfeito com os checadores do DAC, os comandantes. Então, eu estou fazendo esse cheque. Nossa. É para checar tudo, da unha ao penúltimo fio de cabelo, porque o último já caiu faz tempo.
É,
Então, ao penúltimo fio de cabelo. Mas, Júnior, eu tenho que fazer isso, porque salgado como é o meu plano de saúde, eu tenho que fazer, tenho que cobrar até band-aid. Pagar o plano de saúde que eu pago, amigão, mas hoje não tem jeito, Júnior.
É, não tem jeito.
Se não fizer isso, aí é que tá falido.
Não tem dúvida.
Não, se não precisar,
fizer,
tem que pagar e rindo. Faz, passa o cartão lá no caixa e feliz da vida. Volta tamborilando e cantarolando.
Não tem dúvida.
E, Júnior, nossa, e esse lugar que eu vou aí, o CBD aqui, é aí perto de você.
Ah, é?
É, aí no Ibirapuera. E ali perto da Pedro Toledo, ali naquele tiroteio. Nossa, esse CBD é campeão. E a doutora foi fazer ontem, a doutora, de domingo para segunda, a doutora foi fazer o de apneia, né? Aquele que você vai, instrumenta tudo e dorme.
Vou dormir.
Só que você dorme sem numas,
né? Quer te perguntar, consegue dormir?
Não, ela disse que dorme picado, porque ela já tinha feito o ano passado, né? E esse aí eu olhei pra mim e falei, Vicentão, tô fora desse. Ele falou, não, você não precisa. Eu falei, ufa, te pago uma pizza depois. Você chega lá, tipo umas 9h30, 10h da noite, Júnior, aí instrumento. Não, deixa você vendo um pouquinho de televisão e não pode tomar nada. Não toma toma nada. Toma um copinho de água, só mais nada. E aí eles te instrumentam. Sabe? Parece quando você está instrumentando o cara para fazer teste de consumo com bureta. Destrói, coloca tudo, enche a cabeça de troço, na garganta, para trás das orelhas, no braço, dedo, no estômago, você fica todo instrumentado.
É quase impossível dormir assim.
Tá? Não, pois é, porque onde você encosta te incomoda. Tem um aparelho, tem um terminalzinho ali, então não tem jeito, você dá uma capotada, mas aqueles 15, 20 minutos, nem que vá no tranquinho, quando você dorme, ele está registrando, entendeu? E é campeão. Esse agora, claro, ele é muito mais moderno, né? A medicina avança numa velocidade absurda, né, Jorge?
Nem falo.
Então, nossa, é campeão. Então, esse é campeão. E a doutora faz todo ano também. Júnior, para não evitar a surpresa, porque passou dos 50 mil, no news.
É,
Que é o meu caso, que é o meu caso. Sabe, não custa. É. Sabe, pagamos um plano de saúde salgado, então vamos usar. É. Então, senhor rapaz, se eu chamar Jesus de Genésio, foi o Sossega Leão. Mas é legal, Júnior, realmente foi bom. E pau na máquina, sexta-feira liquidamos tudo, bala, pronto para mais um ano.
É. Isso aí.
E por falar nisso, puxa vida, pobre John, hein?
Poxa,
seu John foi. Que
coisa, né? Ele
nossa, a gente entra de graça. É. De repente, no seu apartamento na Riviera Francesa. E foi bomba de óleo, viu, Júnior? É a melhor que tem. Sedenta, vira pro ladinho, fala até amanhã, nevermore. Até amanhã, não sente nada. Júnior, não dá trabalho pra ninguém, não amole. Aí um amigo chegou lá pra visitar, campainha, abriu a porta e tinha ido.
O Edgar tá falando do pai do Button.
É, Mr. Jones. Meu avô foi assim também. Tava lendo jornal, sentou na poltrona dele pra ler o jornal. De repente, baixou a cabecinha, foi.
Nossa.
88, foi.
Pô,
mas, Júnior, é a melhor do mundo, né, Júnior? Não sofre, não sente, dormiu.
É verdade.
Dormiu.
É verdade, você tem razão. É assim, é.
Então, eu acho que. E foi assim, foi na madrugada, acho que domingo para segunda, né? Mas também, Júnior, viveu intensamente, viu? Se eu tivesse falado alguma coisa para ele, John, cheers. Cheers, viveu inteiro, tomou todas do planeta, sabe? Lutou pelo filho, deu uma condição maravilhosa pro filho. O filho foi campeão do mundo, lindas mulheres, sabe? Viveu intenso, viveu setentinha bala.
Viu o filho ser campeão?
Nossa senhora, foi felizão da vida, viu? Deve estar com um semblante, devia ter ido num semblante lindo no caixão. Cheers, mas a gente sente, né? Porque, no fim, é uma figura que você acaba se acostumando com ele.
Lógico,
né?
Lógico.
Acaba se acostumando, é uma simpatia, todo mundo gostava dele, um cara dado, não tinha, todas as equipes gostavam dele. Enfim,
ajudou, eu sei que foi uma ele tristeza. Ajudou o Hamilton no começo.
Então, nossa, enfim, que Deus o tenha.
Deus o tenha.
Que ele descanse em paz, né?
Amém.
E, Júnior, por falar em testamento, você viu o testamento do Schumi?
Rapaz.
Ah, Corina até corou quando soube.
Bi.
Quanto? Ela falou, how much? bi.
Ô, Edgar, sabe de quanto é o seguro de vida dele?
Não.
E não é só seguro de vida, né? É seguro de vida e que ou então acidente com dano permanente. 100 milhões de dólares. Ou de euros. Eu não sei se é de dólares ou é de euros.
Isso, deve ser.
Visto no jornal francês.
Porque foi feito em Switzerland, né, euros?
100 milhões, deve ser euros, 100 milhões de euros. E outra coisa, uma coisa que estava começando a me preocupar é que esse coma induzido que ele ainda está, já estamos dia 14.
Muito tempo.
Muito tempo.
Um médico amigo meu, eu liguei, estava falando com ele outro dia, e aí, Tigrão, ele falou, muito tempo. Tá certo que controla tudo, mas muito tempo. E aí a hora que puxar para voltar, vem novidade, viu, só? Deus permita que não. Essa é uma corrida que a gente continua torcendo para ele ganhar. Essa ele precisa fazer pole e melhor volta mais rápido e de ponta a ponta. Essa não tem
jeito. É verdade.
Mas muito tempo. Os caras do ramo estão preocupados.
Estão mesmo.
Os caras do ramo estão preocupados. E a gente fica esperando notícia todo dia, né?
É, pelo que eu leio aqui, os médicos hoje em dia, eles querem tirar logo do coma induzido.
Isso. Né? Isso,
não é pra deixar
que tem um tempo limitado, não pode ficar, sabe, muito tempo assim, não. Em todo caso, e outra coisa também que meu amigo Euler German me contou, que Gary Anderson saiu da BBC.
É mesmo?
É, ainda falei pro Euler, falei, mas amigão, como assim, vai pra Sky ou vai voltar pra Ativa? Aí parece que pra Sky não, porque parece que já tem um tal de Gravitz lá e... chegaram a falar em Ross Brown.
Mas esse Gravitz mas Ross é um Brown repórter, não tem nada a ver com
pois é.
O Gary Anderson é um cara, engenheiro, que já trabalhou.
Nossa, lá, então. Quando eu li, que ele me mandou no e-mail, eu li, eu falei, vai pra Sky, de cara. Mas depois caiu a ficha, eu falei, será que vai voltar pra Ativa?
Será?
Porque não aguenta, esses macacos velhos muito atiçados, ficar falando muito, aí começa a babar, e puta projeto novo aí na história, e aí vem muita coisa que pode usar, e aí o bicho incendeia mesmo, de repente, vai saber. Diz que por enquanto não se sabe de nada. Só saiu, agradeceu muito e... Área, olha, a BBC perdeu um puta comentarista, viu?
Perdeu mesmo.
Tecnicamente, perfeito. Não sei agora, um a menos pra xingar os caras por causa dos ingleses lá.
É,
agora vai ficar só o Coulthard e os caras lá pra xingar
o Ed Jordan.
O Ed Jordan, exatamente, pra passar a mão na cabeça dos pilotos ingleses lá. Injustiçado, enfim. Aquelas coisas que a gente já sabe. Mas não, essa sim foi assim um buchichinho, Junior.
Foi mesmo.
Agora, também, essa do Cyril a bit boa aí, dizendo que a Fórmula 1 não é uma instituição de caridade, puxa, se ele não me avisa, hein?
Ninguém ia saber.
Nossa, eu fiquei imaginando o Berna investindo no Zâmbia. Sabe, na Associação dos Meninos Perdidos do Zâmbia. Porque, escuta, mas ele queria o quê? Não, as equipes grandes irão cada uma defender seus interesses. O que, que ele acha?
É, não, lógico.
Júnior, se a FIA não der um murro na mesa e deixar para os caras seguram na rodinha deles, Júnior.
É, isso que ele está falando.
Não, precisa de todo mundo. Quem?
É.
Todo mundo precisa assinar. Pode ter certeza que os pequenos espirram.
Lógico.
Lógico, imagina. As cobras criadas já faz ali a rodinha deles e sabe, ou a FIA dá um murro na mesa... Tá certo? Tanto é que agora parece que marcaram uma reunião para discutir o futuro.
Isso.
Eu falei, preciso perguntar pro Júnior. Que futuro quem, carapá? Que futuro, Júnior?
A única coisa que eles podem fazer é melhorar essa distribuição de prêmio.
Ah.
A única coisa. Aliás, não é que eles.
E aí a roda pega,
eles
né?
Eles tinham que fazer isso, né?
Pois é.
Porque não dá para ficar. O Bernie com metade metade dividir por 300, cara.
Tem razão, não. Realmente está na hora de acertar a vida do Matusalém. Ele já tem muito.
É, pô.
Não, ele já tem muito.
Pô, não ele dá, ó. É o seguinte, é um bi, 500 milhões. Para mim, 500 milhões vocês dividem em 30 nego aí.
Júnior, me dê notícias do andamento do processo de férias dele, em que pé ficou?
Tá enrolando, né?
Ainda?
Ele consegue enrolar como se fosse aqui no Brasil o negócio. Isso é incrível, né? Porque lá a justiça é muito, não chega a ser sumária, mas é muito mais rápida que aqui.
Nossa, você vê que o pai da Steffi Graf tossiu, tomou 10 anos de cadeia. Mas eu estou com tosse, tossi de novo 20.
Manja. Pai da Steffi Graf.
Ele falou mais. Pai da Steffi Graf.
Não é o Zé Mané.
Não é que não tossiu mais. Ficou de olho fechado. Para não correr risco. E aí, de repente, estão embaçando. Porque o Kazilovski lá continua guardado. Não está lá o consoante lá?
Tá.
Continua guardado, né?
Edgar, pra mim deve estar rolando muita grana aí, viu? Só pode ser, não vejo outra explicação.
Nossa. Porque como eu também não li mais nada, eu falei, pô, preciso perguntar pro Júnior, tá esquisito, e de repente.
Tá enrolando. Às vezes sai alguma coisa, mas é nada, então a gente nem coloca.
Não, mas faz bem. É. Faz bem.
Tipo assim, continua igual. Os caras conseguem escrever três parágrafos uma notícia pra dizer que não aconteceu nada. Então a gente fala pro pessoal, não coloca, só coloca se tiver alguma novidade, senão não coloca, entendeu?
Não
ficar enrolando aí com. Então não tá tendo realmente. Estão enrolando e ele está conseguindo empurrar com a barriga, até quando? Não sei, mas tá conseguindo.
O Matusalém é forte, hein?
É, muito.
É forte. O cara é entrosado. Isso que você vê as figuras que ele conhece, que ele sai na foto. Agora, tem os caras que eles conhecem que mandam e não sai na foto com ele.
É.
E que esse é que são os poderosos.
É, esses são.
Entendeu?
É, esses são.
É, porque todo mundo vai que posar na fotografia do lado do rei, mas quem manda no rei é o alcoviteiro.
É.
O alcoviteiro que fica na orelha do rei. E o Berna é amigo desses caras. É. Agora, Júnior, sabe o que nós precisamos fazer, Júnior? Arruma um tempinho aí, vamos dar uma passada quando a gente tiver um tempo, na Tapetes Bandeirantes.
Por quê?
É porque lá estão fazendo tem uma quinzena de sofás, não só de tapetes, mas tem uma quinzena agora, pós-natal, etc. Quinzena de sofás e tapetes, vamos comprar um puta sofazão Cami, vamos mandar de presente pro Valsec.
Coitado.
Coitado, ele está indignado porque a Lotus não pagou ele, precisa receber. Vamos mandar um sofá, porque assim ele espera deitado.
Não,
ou sentado.
Não andou no carro?
Imagina, foi, não, foi chutado na hora que podia sentar. Isso. E ainda quase que tem que deixar algum. E ficou puto porque ele tem que pagar lanche pros mecânicos. Os mecânicos comeu, meu, paga aí. E ele querendo a boca, pagava tudo, né?
É lógico.
Nossa, agora os mecas vão me arrumar, porque sabe quem manda é a Ratatouille.
Meu, coitado desse Valser.
Nossa.
Quer dizer, o cara é campeão da GP2.
Eu imagino pra ele é morte. E o campione, campione.
Meu Deus, vai falar o quê pra família na Itália? Lá na aldeia, não, meu Deus.
E esse atual campeão, o Fábio Leme, também tá desesperado, né?
Nossa, tá quase que vai sair nu em protesto, só de cueca.
É, porque o nome dele não foi nem ventilado em nenhuma equipe, em nenhum momento.
Nada. Não foi chamado nem pra guiar turismo em inglês. Nada. Podia chamar um... temos aqui um Vauxhall ou um Austin para você guiar. Nada.
Que coisa, meu. Tá realmente... Agora, por isso que eu falo. O único jeito... Voltamos à distribuição dos prêmios. O único jeito é melhorar isso, Edgar. O único jeito, porque... eles dão 10 milhões para a equipe penúltima colocada. O que 10 milhões para esses caras é troco. Eles gastam isso o quê? Por quinzena? E não dão nada para a última colocada.
É.
Isso porque eles faturam quase 2 bilhões.
Não. É, mas tio Berni é foguete. Júnior, ou só quando encanar, ou só quando se for. Vai ser difícil.
Vai ser difícil mesmo, porque eu vou te falar. Vai ser difícil. Mas o problema é que se mata a galinha, a fama é a galinha dos ovos de ouro, né? Ele não pode matar. Se ele mata as equipes, não tem mais Fórmula 1.
Não tem mais Fórmula 1.
Então...
Que, no fundo, dá para você ficar imaginando, mas será que ele não quer isso? Eu não estou, mas também não tem para ninguém?
É, pode ser.
Porque ele sabe que ele já está com o bilhete de ida,
sim,
né?
Sim.
Opa, já mandaram o bilhete, já confirmaram, sim. Inclusive o lugar na janelinha. A sua janela já está reservada. É 2H. Manja? E ele já sabe que ele está com o bilhete de ida. Então, de repente, aí o Christian Horner não pode. O Luca, imagina! Ou é um homem do Luca, que ele guarda o cara no bolso, ou então não é ninguém. Não vai ser ninguém. Ninguém. Aí, falou na Monisha, nossa, o Luca quase que mudou da Itália. Quase que foi fazer Ferrari no Zâmbia. Nossa, na Monique, mas ela faliu a Saab, faliu nada, imagina, os caras também, ó, eu vou te contar, viu? Agora, Júnior, por falar em Valsec, em Lambert, agora eu pergunto pra você, ficamos aqui, eu às vezes, deixa eu pegar a caneta aqui, Júnior, às vezes eu não entendo, torcemos tanto pro Razia ir para a Indy, ele me fala em Indy Lights? Para tentar... Não, eu enlouqueci. Essas festas de ano me fizeram mal. Ou então o Sossega-Leão que eu tomei, o Nana Nenê, estão embaralhando a minha cabeça. Eu não acredito no que eu li. Ele está falando em Indy Light para ver se vinga... Tem alguma coisa errada, Júnior.
Indy Light não...
Não, Indy Light não. Dá um tempo.
E outra, não, se ele for parar, tem que ganhar dos caras com uma volta na frente.
Não, é o que eu ia dizer para você, no mínimo. Ele tirando o pé uma volta na frente dos caras. Porque guiar os carros que ele já guiou, não, deve ter sido algum erro de digitação. Não é Indy Light. Acho que era só F Indy e a pessoa entendeu Indy Light. Não, não pode ser isso.
É estranho, mas...
Não, você não acha? Raciocina um pouco. Não entra, não cabe em lugar nenhum, Júnior. Luiz Gazia na Indy Light. Tá de sacanagem comigo.
É estranho.
Não pode ser. É não pode ser. Mas, ainda que tenha sido, quer dizer, então, eu só posso ficar contente porque a palavra Indy já está na cabeça dele. Ele está vendo que as portas estão se fechando. Para quem topava até ser piloto reserva da Caterham, de repente, aí acho que você pega aquela coisa. Você sabe, você pega o avião, vem até o Brasil visitar a família, você tem 11 horas para. Pensar, pô, mas eu vou ser piloto da Kate, sabe? Então, acho que na Índia eu vou ganhar um carrinho legal, acho que na Índia eu vou aparecer mais, vou ganhar uma graninha melhor, sabe? Posso lutar em 2, 3 anos para estar numa equipe boa, sabe? A Indy tem tudo para crescer muito esse ano, embora vá ter 3 corridas e meia, mas tem tudo para crescer.
Sim.
Tá certo? Porque o campeonato começa dia 10 de março, acaba dia 12. Então, mas eu tenho chance de crescer. É. Não, Indy Light eu não entendi. Só pode ter sido erro de notícia, porque não vi nenhum tipo de ligação. Nenhum tipo de ligação.
É, tá estranho mesmo. O que não está na... A Indy não está na cabeça, infelizmente, do Nelsinho Piquet, viu?
É verdade. Isso acho que ficou bem claro, hein? Já saiu um zoom de repente Stock Car.
É difícil. É mais...
Stock Car aqui. Não. Aqui.
Ah, eu sei. Mais para Rally Cross, viu? Eu conversando com uma pessoa muito, muito amiga, né?
Entendi.
Ele está vendo as opções na NASCAR, tanto na categoria que ele está, que é a Nationwide, quanto na Sprint, e também no Rallycross. Porque ele gostou, os donos lá parecem gostaram muito dele, mas aí eu espero que realmente ele consiga... Né, que esse Rallycross seja só um plus.
É, que vi no intervalo entre o Corrida, ele deu um pulinho aqui, corre e volta no avião à noite. É,
exatamente.
Né? Exatamente. Chega aqui sexta de manhã, treina, corre sábado, domingo vai embora. Ou sábado à noite de preferência. É. E não tem nada, só assim. E outra, assim, para ganhar muito.
Para ganhar muito,
não
é? Não, tem que ser. Mas lá na NASCAR tá vendo algumas opções. Porque parece que na mesma equipe, com o mesmo carro, não está querendo. Ele não
está. Está na Turner?
É.
É, porque aí vai ser de novo a mesma ladainha.
É. Então eles estão vendo lá se muda o pessoal do carro, se vai para outra equipe, se muda de categoria. Ainda não acertou, eu tô começando a ficar preocupado, então daqui a pouco começa a NASCAR.
Aí vai voltar aquele drama de ele começar na quarta corrida. É porque já voaram três. Porque lá você tosse, passa três corridas. É,
exatamente.
Que tem uma sexta, sábado, segunda, domingo e a terceira.
É, isso mesmo.
79 corridas por ano, se não correr assim, não atinge o objetivo. Agora, Júnior, e resolveu quem será o piloto do carro 54 na Nationwide? Ou...
Então, acho que ainda não, né, meu? Acho que é um carro que ele está atrás, viu? Eu perguntei.
Esse seria campeão.
A resposta foi, mas todo mundo quer. Eu falei, sempre.
Boa, claro, até o mais bobo. Você deixar até a Danica quer andar nele na Nationwide de novo.
É lógico.
Puta que coisa, hein? Puta, velho, o carro arrebenta, meu
irmão. Tem que torcer. Você viu aí a corrida de kart?
O desafio? Não vi, Júnior. Não, tava fora. Precisei sair com a doutora, esqueci. E também quando eu tava todo entusiasmado pra ver na sexta-feira. Aí sentei no patê, né?
No sábado, sentei no patê com manteiga.
Eu também. Aí falei, bom, tudo bem. Aí não sei, domingo, doutora, vamos. E não deixei nem gravando. Aí era uma vez.
Não, o Liuzzi.
E aí vivi que ganhou o Liuzzi.
Passeou.
Passeou o Liuzzi.
Passeou, assim, fácil.
E depois li os releases no Auto Race, né? Sensacionais, né? Fulano fez uma prova das estrelas espetacular. Tomou uma bomba na largada, é verdade. Foi parar em 95º. Até que o 64º não foi um mau resultado. Dá um tempo, né? Tomou uma bomba na largada, mas, porra, o que mais acontece é você tomar uma bomba na largada. Você acha que os caras vão aliviar? Ah, tenha santa paciência, viu? O press release me mata. Mas, enfim, deixa quieto. Deixa quieto. Mas diz que foi um passeio do Liuzinho, né?
Não, foi um passeio do Liuzzi e em segundo chegou outro estrangeiro, os brasileiros foram mal, né?
Foram mal. Nossa, o Liuzzi não deu certo pra ninguém.
O Emi largou.
O Massa foi quarto.
O Massa foi terceiro.
Foi terceiro, isso.
O Buemi largou, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, o Buemi largou em 17º e chegou em segundo.
Tá bom pra você ou não? Agora, Júnior, por falar em massa, o Williams tá no pio, hein? Olha,
realmente, hein?
O que? Tô começando a sentir firmeza. Claire tá botando a mão no jarro lá. Fortaleceu, chamou mais gente pro departamento técnico, tá entusiasmada. Ao contrário do que o Bullier Boquinha falou, a Williams vai pro teste.
É. Vai pro teste.
Vamos acabar de montar o carro lá, mas que vai, vai.
Vai pro teste.
Porque o Bullier não vai, já. Mas também muitas equipes não vão. Sim, é o Bullier, a Caterham e a Marussia que não vão. É. Desse jeito.
Peraí, deixa eu só reformular o que eu falei. Eu falei que o Boemi largou em 17, não, em 12º. Não importa, ele chegou em 12º, chegou em 2º.
Dá bom ou não?
É. E foi um bate-bate.
Ah, eu imagino. Mas pra isso é uma diversão, né?
É lógico.
Uma diversão. Pena que todo ano essa chuva. Pá.
Incrível, né?
Ah, é, não tem jeito. A época, o lugar, a ilha. Ilha é ilha, Júnior. Ilha é ilha. Na Inglaterra chove 358 dias por ano. Nos outros três, garoa. Então esquece.
Ô, Edgar, eu tenho uma pergunta para te fazer.
Manda.
O que será da equipe Lotus?
O Júnior, eu estou mais. Sabe o caminhão de mudança virando na esquina da Ipiranga? Ali para entrar na São João, mano, o farol abre, ele entra, o cachorro cai. E o caminhão vai embora. Eu sou o cachorro, manja. Olhando, não conheço ninguém. E começo a latir, porque escuta. Cada hora o Bullier fala uma coisa e quando é o Bullier, o Lopez diz outra. É. Você quer me explicar o que está acontecendo lá, por favor? Mas não pegaram a grana da Venezuela?
Eu acho que a grana da Venezuela só entra...
Foi para pagar a conta.
Só entra para o orçamento de 2014.
Agora, Junior,
mas parece que eles têm 170 milhões de papagaio de 2013. Então,
aí entra o veneninho aqui. Dizem as más línguas, viajantes procedentes de Toulon, dizem que parece que um juiz já mandou segurar por conta. Em nome dos credores, que a fila é grande, Júnior.
Kim e Valsec entre eles.
Nossa senhora. O Bullier disse que com ele não precisa se preocupar. Bom, ele tá guiando, pra ele tá tudo ótimo.
O Grosjean.
Entendeu? Oh, perdão, o Grosjean. Pra ele tá tudo ótimo. Mas parece que um juiz ficou meio emputecido lá na corte e já mandou bloquear... É, o dinheiro do petróleo venezuelano. Não sei, isso é o que dizem viajantes mal intencionados procedentes de Toulon.
É. Os viajantes que eu falei disseram que essa grana só entra para as contas de 2014. Depois que eles zeraram em 2013, entra a grana. Então...
Tá feia a coisa, hein? Não, já que você me fez a pergunta, eu devolvo. O que acontece com a Lotus? Seria mera poesia ou não perderam o fio da meada, perderam a meada?
Acho que sim, né? Talvez o que esse cara hoje falou, esse cara da Caterham.
Uhum. É isso, que a Fórmula 1 é um intérprete beneficente. É.
Ele falou lá no final que ele acha que a Lotus gasta... Por conta, isso. Antes de...
Isso, né? Porque, Júnior, o cara não tem outra saída. É. Imagina o Raikkonen falando para ele, ah, é, então não vou correr. Ele corre para buscar o dinheiro da mãe embaixo do colchão da cama dela. Então. Ou não?
Porque ele, se ele espera chegar lá na frente para ganhar um prêmio grande da FIA, e aí ele não chega tão na frente quanto esperava, pelo que eu entendi que esse Círio falou, é isso. Uhum. Que a Lotus estava... querendo ser a segunda colocada, e acabou sendo, acho que, a quarta, né? Então a grana é muito menor, né? E fica esse super papagaio aí para trás.
Mas, Júnior, você vê, e aí você vê como quem foi, acho que, sei lá, um deles, acho que foi o Martin Brando, um deles aí, chiou, mais um que chia, que o negócio de pilotos pagantes é desagradável. Mas, Júnior, não tem outra solução. Se continuar assim, vai piorar.
Vai piorar.
Se não arrumar quem paga, não vai sentar ninguém.
É, não tem. Vai sentar ninguém. Se você for
pegar piloto ótimo sem nenhum no bolso, não tem corrida.
Não tem corrida.
E não dá nem pra pôr gasolina. É.
E eu não sei da onde a Force India está tirando dinheiro para pagar os caras.
Pois é, porque o Vijay também. É, o Vijay também tá na fila, viu?
Tá na fila, mas lá tá contratando os caras, tudo.
É, e ele conseguiu desvincular da Kingfisher lá.
É. Esse cara é avião, hein, meu?
Não, ele e a Kingfisher, né? Tá cheio de avião lá. Porque, escuta, ele conseguiu desvincular a bucha, porque a Kingfisher faliu.
Faliu, né?
Tá certo? É. Vários credores gritando e voando. O cheque dos credores, tudo voando. Tá certo? Tudo Banco da Amazônia. Então, a equipe tá...
A equipe tá redondinha, pagando a conta.
Redondinha, pagando contas. É,
contratou dois pilotos para pagar salário.
Olha só. O cara é atrevido. Ou então é aquela filosofia. Meu, quem deve 100, deve 600.
Também.
Tá certo? É. Porra, também. Tá na merda. É.
Também.
Mas não, Júnior?
Pode ser. Eu já uma vez, conversando com uma pessoa, ela me falou, né? Falou, se você deve pouco, você é burro.
Exatamente.
Ou você deve, se você dever, você tem que dever tudo.
Exatamente. Entendeu? Tem que fazer que nem a Ike Batista. Merda, pouco é bobagem.
Até porque se você dever pouco, o banco vem em cima de você. Se você dever muito, o banco vai fazer de tudo para você não quebrar.
Claro, que senão ele vem junto.
Então ele vai junto,
Ele entra num prejuízo monstro. Ele vai fazer os contatos, ele vai arrumar as negociações para você.
Exatamente.
Né? E tá ardendo dele.
Exatamente.
Também.
Talvez seja isso que o Vijay tá pensando.
É, mas olha, dali não duvido nada. Aquilo é avião, viu? Aquilo ali começou com uma empresa de camelo, viu só? Fazia travessia lá no deserto, tá certo? É. O senhor quer ir no cucuruto do camelo ou entre as córcoras? Entendeu? Cada lugar tinha um preço a passagem. Comparado em oásis para água, ou o camelo vai bebendo o que ele leva?
É isso mesmo.
Olha, aquilo é avião, viu, sócio?
É isso mesmo.
Enfim.
Bom, vamos para as perguntas, tem bastante pergunta aqui.
Não, só me diga, e essa coisa de voltar o bico de Tamanduá, gostou?
Pô, meu.
Os caras da Fórmula 1.
Eu espero que não, né? Eu espero que não. Eles não podem também fazer o carro feio, aí já é demais, né?
É, mas as vozes ainda continuam fortes de que os carros não serão muito bonitinhos, não. É,
não.
Continua um fato, tomara que mudem. Precisa achar uns tracinhos interessantes lá para deixar o carrinho mais bonitinho.
Eu acho que se vier com esse bico aí, a Fiat tem que tomar atitude na hora, entendeu?
Já chega o ornitorrinco, né?
É.
Agora me vem com o tamanduá, tenha santa paciência,
entendeu?
Eles são muito bonitinhos, mas é feio pra dedéu, viu?
Não, aí você fala, aí a Fiat padroniza um bico, fala, ó, tem que ser assim o bico, pronto.
Pronto, acabou. Tira essa coisa ridícula, que vai ficar esquisito, viu? Mas enfim,
bora lá. Vamos lá. O Elton Josh diz o seguinte: ele postou aqui no dia 1 de janeiro, às 3h10 da matina.
Ave Maria, não tinha dormido ainda.
Olá, mestres Adalto Hamilton e Edgar de Melo Vettel. Faço as honras de ser o primeiro membro da confraria a postar nesse ano que se inicia, que nos trará muitas emoções automobilísticas. Antes de tudo, desejo um super 2014 para nós e tudo mais. Uma dúvida que ele sempre teve foi por que uma categoria de muito prestígio, muito competitiva, como era a Fórmula Mundial, a Indy,
isso.
Acabou. O que ocorreu para ela acabar do jeito que acabou, 8 anos atrás, e também... E falem também o que vocês achavam dela e pede para o Edgar contar algo sobre as corridas que ocorriam em volta do Mineirão. Uhum. Abraços e força, Chume.
Elton, aí o que eu acho que sobra para mim e para o Júnior é contar para você que ali foi um mix na categoria mundial. Uma série de... isso é que nem acidente de avião. É uma série de coincidências que acabam no acidente.
É isso mesmo. Falou tudo.
Ciumeira de uma família, ciumeira da outra, discórdia, biquinhos, salto, muito salto. O menor saltinho ali era 15, manja. Isso para baile de debutante. Bailes oficiais com o presidente do governador e do presidente dos Estados Unidos. Aí era de 19 para cima o salto. E aí, sabe, um querendo fazer uma melhor que o outro, em vez de se juntarem...
Dividiram.
Dividiram. E aí, né? Você não acha, Júnior? Não sei, eu fiquei com essa impressão. Uma falta de um nome forte. O nome mudava a cada 15 minutos. Uma hora era Mundial, daqui a pouco era World Series, daqui a pouco era Fórmula Indy, daqui a pouco era... Não, era Fórmula Ozaki. Não, era World Sports Car Series. Escuta, não pega nada. Não é não, Júnior?
Foi. Virou kart também.
Kart. E aí? Nossa, mas kart, aí misturava, o cara que não entende. Ah, mas é aquele que o piloto vai sentado com o motorzinho do lado. Não, não, esse é outro.
Mas tudo com o dedo do Bernie também, né?
Mas tudo. Alô, atenção, alô? Eu vim para confundir. Ele tava lá para confundir. Ele e o Chacrinha.
Exatamente. Ele ficou até amigo do dono de Indianápolis.
Pô, então, amicíssimo. Brother, fizeram um negócio junto.
Isso, iam fazer xixi junto.
Nossa senhora. É tudo que ele queria, porque ele ia pondo fogo, encheu a cabeça do outro de merda, olha o que que deu. Era tudo que ele queria. Exatamente. Porque ele falou, se esses caras se juntam, vai atrapalhar. Não é que ele ia continuar com o filão dele, mas ia atrapalhar. É. Mas ele foi lá e já apontou o ventilador e jogou a merda.
Você vê, esse acordo que eles têm de que só correr em circuito de rua fora dos Estados Unidos foi assinado com o Bernie isso daí.
Exatamente.
É uma brincadeira. Foi o dono de Indianápolis com o Bernie que assinou esse troço.
Exatamente. Porra. Porque você fala em milhões de dólares, bilhão de dólares, os caras nos Estados Unidos enlouquecem.
É, lógico.
Não, os caras enlouquecem. Onde eu estava vendo no History lá, a história lá do Rockefeller, lá com o petróleo.
Muito legal, vi também.
Você viu como é que funciona a coisa lá?
Impressionante, irmão.
E aí os dois se juntaram para ferrar o outro também de bobo não tinha nada. Você viu como é que a missa lá é rezada?
Que coisa, né, irmão?
O Bernie, sabendo disso, que não é bobo, chegou lá já falando em bilhões de dólares, o Roman lá de Indianápolis ficou sem dormir um mês. Mas mamãe, você não acha... Lá a mamãe é que manda, né? Mamãe, a matriarca é que manda. Bom, meu filho, se ele está falando em bilhões, pode ser que nos interesse. Nos interesse. Aí deu a merda que deu. Então, Elton, é complicado. É complicado. Você vê que eu e o Júnior viemos mais ou menos na mesma cartilha, porque para nós é que ficamos na mão. Não, Júnior?
Fomos nós.
Nós é que ficamos na mão. Você, eu, Júnior e todos os outros internautas que estão aí conosco. Nós ficamos, que podia ter uma puta categoria forte, bonita, tá fortíssima. Tá já indo, já pra, entrando em 2014 bombando.
Bom, corrida em volta do Mineirão? Você chegou a ver, Edgar, isso?
Não. Eu participei, inclusive, de uma. Correr em cidade sempre é gostoso. Correr em cidade é gostoso. Uma das coisas que eu nunca me conformei foi Belo Horizonte ou o estado de Minas Gerais não ter um autódromo. Para mim isso eu não vou entender. Com os pilotos que teve, com os pilotos que forneceu para o Brasil e para o mundo, não preciso nem elencar aqui, o estado de Minas Gerais não ter um autódromo, desculpe, para mim é sacanagem.
É porque tem alguma coisa errada, né?
Eu não encontro uma outra justificativa. O problema é quando você faz esse tipo de corrida, principalmente em volta do Mineirão, até porque pelo chamariz que era você estar num estádio como o Mineirão, implicava numa série de riscos, porque você tinha que ter uma carga horária que nem sempre, pela bagunça dos nossos sistemas, era respeitado. Então, de repente, para você encontrar um caminhão de feira... 5 e 10 da manhã na tua frente não era muito difícil. Então, infelizmente perdemos até um companheiro numa situação dessa, um piloto mineiro muito bom, mas enfim, acabou acontecendo. Mas correr em Rio sempre foi agradável. Para quem correu era Araraquara, Piracicaba, Lages, Joaçaba, sempre é gostoso. Mineirão. Agora, o que é difícil você aceitar é um estado como o de Minas Gerais. Com os aficionados que tem, com os apaixonados que tem, é um estado muito forte. Mineiro está brincando comigo.
É, segundo estado, mais
só o que ele guarda, só o que ele guarda embaixo do colchão, faz 150 pistas. Então, não ter um estádio, com os pilotos que sempre teve, que sempre forneceu, tem amigos ótimos, inclusive amigos lá em Belo Horizonte que me patrocinaram, o pessoal da Motoralto, que eu lembro com muita saudade. Enfim, naquela época era um consórcio da Desbrava, da Convel e da Motoralto. E o pessoal da Motoralto, nossa, Mas todos eram apaixonados, do porteiro até a senhora que servia cafezinho. E nunca teve um autógrafo, nunca ninguém se dignou a fazer um autógrafo. Então isso é uma coisa que sempre me revoltou muito. Agora, correr em rua sempre é gostoso. Agora, você quando vai fazer um treinamento, vai participar de uma coisa, você tem que ter uma organização super bem feita, um esquema super bem montado. Todos os detalhes, porque você está. É rua, por mais que você cerque, você tem desavisados. Eu já tinha participado, já tinha tido outras experiências em provas de estrada, etc. Então você sabe que vira e mexe aparece uma surpresa, né? Quando aparece alguém na contramão. Então, é uma coisa que a gente lamenta. Agora, para quem pratica o esporte, correr, é realmente muito gostoso, até porque é diferente, e você tem a atenuante, você tem o terceiro elemento, a guia, que realmente apura mais a tua direção. Quer dizer, você tem que ter um cuidado extra, porque a guia não admite erro. Juntou a guia, tá fora. Não tem pedal. Não, deu uma raspadinha. Não tem uma encostadinha no muro, continua na corrida. Pegou a guia, tchau. Então,
torta o carro sempre todo.
Então, é uma pena, Elton, mas... Infelizmente, a única coisa que eu posso aproveitar essa deixa é para continuar indignado com o fato do estado de Minas Gerais, não nem falar Belo Horizonte, mas o estado de Minas Gerais não ter um autódromo. Lamento.
Bom, o Hamilton Maciel pergunta se a gente viu algum desenho sobre o F1 2014. Vimos alguns, Hamilton, mas a gente vai melhor esperar, né? Agora, no final do mês, já começam os testes, né?
É verdade.
Então,
é verdade.
Nós estamos aí há 15 dias do primeiro teste, incrível como está passando rápido.
Entre ornitorrincos e tamanduás.
É, exatamente.
Né? Estamos aí ansiosos. Né? Capaz das corridas acabarem passando no Animal Planet. Do jeito que vai.
Realmente vai ser animal.
O Animal Planet vai transmitir. É o único que vai sobrar para transmitir. É. Frente de ornitorrinco, traseira de canguru, sabe? Cauda de elefante. Difícil.
Então vamos esperar. O José Paulo, precisa entrar aqui no fórum, Edgar, na pasta de...
Ô, José Paulo.
Porque ele coloca aqui uma foto, ele conseguiu digitalizar mais fotos da prova de 6 horas de Interlagos.
Ah, que legal.
Marcas piloto de 84.
Ô, Zé, obrigado, hein, Zé. Eu tô sempre te dando trabalho, mesmo depois de velho, hein, Zé.
Então você precisa entrar aí pra ver, porque ele coloca lá, coloca uma foto sua num Ode, é Ode, né?
Ponte amarela da Milano. Isso, da Milano.
E depois ele faz a pergunta. Minha
boa lá, eu, Zé Davi, Luiz André Ferreira. Deu uma turma boa lá. Nossa, Pater. Nossa, só uns galegos que aceleravam.
E aí a pergunta que ele faz para você é se você testou o Opala SS6 no lançamento 71, 4 portas, e no 72, 2 portas.
O Zé... assim, como a gente é de uma escola mais antiga, né? E principalmente quando você é moleque tarado, apaixonado e duro e quer fazer a coisa, você tem que aprender muito com quem sabe, né? E eu aprendi uma lição com uma dupla que foi muito famosa, que tem um nome de muito peso, Virgílio Clemente e Mário César de Camargo Filho. Então o Marinho tinha assim umas coisas inacreditáveis, né? Era a fome com a vontade de comer, Marinho e Bird. Então, dentre as muitas coisas que eu aprendi com eles, conversando, olhando, vendo, ouvindo, observando, tirando minhas conclusões, perguntando, porque é fundamental que você seja perguntelho. Isso é fundamental. Por que isso? Aí o cara vai te dar, aí depois você vai mastigar o porquê para você dar. Então é assim. É a hora que o mágico te ensina como ele puxou a moeda de trás da sua orelha. Que ele puxou a moeda de trás da tua orelha, você sabe que ele puxou e saiu a moeda. Agora, como ela foi para trás da sua orelha, que é a história. Então eu aprendi, Zé, com Marinho e com Birdi, há muitos anos atrás, quando eles iam, por exemplo, escolher os carros de corrida da VMAG, a ficar empurrando os carros num lugar muito plano e depois levar numa descida sempre a mesma e desligar o motor e soltar o carro parado, você solta e deixa o carro descer na banguela e ver onde ele vai parar, porque cada carro é um carro, então tem carro que é muito mais solto que outro, e não adianta, independente de você lubrificar rolamentos, encher o rolamento de graxa, tem carro que é solto. Então, eu aprendi que naquela época... Zé, me desculpe, talvez você vá lembrar disso, os nossos contemporâneos de idade vão lembrar. Eu sou do tempo que a gente colocava pedaços de barbante preso com fita durex na capota para ver onde o vento ia acertar lá atrás na asa.
Uau.
E você ia no carro do lado tirando foto, que nem um animal, sentado em cima da janela, batendo foto com uma Kodak.
Uau.
Caixão. Tá certo? Caixão, para depois revelar as fotos e esperar uma semana, xingar o japonês que demorava uma semana para pegar as fotos. Ah, então olha aqui, ó, esse aqui, ah não, então aquele tá turbilhonando, não, então a asa tem que vir um pouquinho mais para cá, não, então levanta. Então, eu sou desse tempo, Zé, então testar carro era compulsório, compulsório. Então na GM tinha dias que eu passava o dia inteiro experimentando o carro, para separar um. Esse quatro portas que nós arrumamos para correr, que estava numa loja de automóvel, mas, meu Deus, esse carro foi escolhido a dedo. É aquele, é aquele. É. E demos sorte. Então, você tinha um trabalho para desenvolver. E isso fazia... Tanto os Opalas dos... Então, por que nós escolhemos quatro portas sempre que podíamos ter essa escolha? Porque o quatro portas tinha um comportamento melhor em função da coluna. O monobloco tinha uma torção melhor. Nossa. E isso evitava de tirar a roda traseira, levantar muito a roda traseira no ar. Como na divisão 1 era proibido o autoblocante, levantou a roda, ele distracionava e aí você perdia tempo. Então, esses truquezinhos você só descobre fuçando, fuçando, fuçando. Que nem uma vez... Eu disse, não, agora põe gasolina, vou mandar até acabar. Pô, mas tá louco, você vai andar 2 horas, 3 horas. Não, que se dane, vou mandar até acabar. E andava até acabar. E nessa de descobrir, de andar até acabar, saindo com o tanque cheio ou com o meio tanque, andando até acabar a gasolina, vocês vão me buscar lá na pista. Eu descobri que quando a gasolina estava para acabar, quando você virava o bico de pato, ou cotovelo, como chama, você saía, fazia o S velho, fazia o pinheirinho, aí acelerava pro bico de pato. Fazia o bico de pato, saía lá fora, descia o mergulho, junção e subia. Quando você fazia o bico de pato, que você trazia o carro para a esquerda para começar a descer no mergulho, ele cortava. Depois que ele cortava, dava para você dar mais 3,5 voltas, aí ele parava sem gasolina. Então, isso nos ajudou demais nas provas longas. Por quê? A gente não precisava se preocupar com contar volta e ficar imaginando o consumo, não. Nós íamos até cortar. Então, quando cortava, você já passava, se fosse de noite, você já passava apagando e acendendo o farol na reta. E algumas vezes nós punhamos uma seta de caminhão na capota do lado esquerdo aqui, a gente passava com essa luz piscando. O box já sabia que tinha dado corte e a gente ia parar na próxima volta.
Muito legal.
Então você não precisava... Não, vamos dar 39 voltas e um quarto. Não, mas pi vezes raio ao quadrado fala em 43,2. No combustível, ponto de fissão, ,750 gramas. Para. Meu, vai até cortar. Cortou, você tem mais 3 voltas para parar.
3 voltas? Então, dava 3 voltas ainda?
Dava, depois que ele cortava, dava ainda mais 3 voltas. Caramba. Então, por medida de segurança... Dava cortada, você subia normal, já piscava o farol e acendia uma setinha que a gente ou punha no teto, a gente combinava com a equipe. E os caras que estão te dando placa toda a volta, estão vendo. Então já ficava com o tamborão cheio, né? Até porque naquela época, como a gente guiava 1h30 cada um, dava para você guiar 3 horas, porque o limite era 3 horas. Então você guiava 2 tanques. Então você não precisava nem se desamarrar. Você entrava, os caras já completavam o tanque e você ia embora. Até dar um corte outra vez. Aí você avisava, o piloto já estava pronto, você parava, abastecia, sentava o outro e bora. Aí você ia lá assinar o papel. Então, tudo isso, Zé, e outras 500 mil coisas que a gente acabou descobrindo, eu aprendi lá atrás com essas cobras criadas, esses grandes caras que fizeram parte do aprendizado da minha vida. Mário César de Camargo Filho, Berdy Clemente, Chico Landi, Christian Heinz, sabe, Wilson Fittipaldi, uma turma que... Seu Camilo... Não, Seu Camilo contava pra gente coisas do Arco da Velha, que só mesmo gente experiente como ele sabia que podia acontecer. Quanta coisa a gente não aprendeu com ele. O que eu ganhei de tempo na minha vida aprendendo coisas com eles, eu evitei de perder 2, 3, 4 anos andando na pista para aprender. É uma questão de você observar e depois, sabe, detalhar aquilo que você viu. E você depois desenvolver que você chega a uma conclusão. Ótimo. Então, meu caro Zé Paulo, tudo tinha que ser testado. tudo, tudo, porque nós dependíamos daquilo. Então é um trabalho de, você sabe, pouco sono, dormir pouco, muita trabalheira, muito desenvolvimento, deitar embaixo do cara, ficar olhando, sabe, o que, que você pode melhorar aqui, o que, que pode melhorar ali, com o regulamento do lado. É assim que você consegue alguns resultados interessantes na sua vida, e depois, quando você tiver seus 50, 60, 70 anos de idade, você olha para suas tacinhas e ainda olha mais uma vez e ainda fala, foi legal, valeu. Uhum. Obrigado, Zé, um puta abração para você. Obrigado pelas fotos.
Legal, obrigado pelas fotos mesmo.
Vou lá dar uma olhada.
O Heriberto Macedo, perguntando, diz aqui que... Você perguntou que uísque que ele está tomando na foto. Ele falou que é um Old Par. Que é um uísque que ele gosta muito, é bom e barato.
Mas não desce arranhando, chefia?
Faz tempo que eu não tomo esse uísque, nem lembro, viu, como que é isso.
Old Par? Não, porque eu fiquei meio traumatizado com o King's Archer. Meio traumatizado. Eu sonho com o rei andando a cavalo, o cavalo todo paramentado, e aquele uísque horroroso na mão dele. O Heriberto é um excellent connoisseur de uísque, né?
Nem fale.
Então, se ele está falando que o Old Par é bom...
Bom e barato, esse é o
uísque. Não, o mais importante é o barato aí. Esse é o... Não vai até, se for barato, pode até arranhar um pouquinho, né? Porque, pega um 12 years aí, chora quando paga. Não quando bebe, quando paga.
Bom, ele diz aqui que o Pat Fry descobriu o caminho das Índias ao dizer que 2014 é uma oportunidade das equipes cometerem erros. Mãe de nada deve estar morrendo.
Ele tem razão. Não, Júnior, ele lembrou muito bem. Eu tenho visto cada declaração de chefes de equipe, renomados chefes de equipe, que eu... Meu caro Júnior, eu leio de novo. Não, eu li errado. Vou ler outra vez. Aí eu vou lá no Auto Race, leio de novo. Medito, e levanto e vou até a cozinha tomar um copinho de suco, de pêssego, e confesso para a doutora, não, acabei de ler uma notícia errada. Porque o Pat Fry, estamos falando de Pat Fry, o cara que está na Ferrari, declarar que 2014 será uma oportunidade das equipes cometerem erros, essa... Vai para o trono, alô, atenção, vai para o trono, vai. Vocês querem bacalhau? Essa, ele tem razão, mãe de Ná está rodando no túmulo. Ave Maria.
Mas olha, vou falar uma coisa para você. De todas essas declarações aí, esdrúxulas, que a maioria tem feito mesmo, tem uma que ficou na minha cabeça, não sei porquê, o Pat Simon dizendo que a Ferrari vai voltar a dominar a Fórmula 1 esse ano. Falou com uma propriedade.
Quem que falou isso?
Pat Simons.
Ah, tá.
Não Pat Fry, Pat Simons, que estava na Lotus e foi para a Ferrari.
Isso.
Ele falou isso com uma propriedade que eu falei, uau, será?
Será que eles vão andar fora do regulamento? É a primeira coisa que pulou na sua cabeça, que não andou nada. Tá certo? Outro dia um piloto, eu não sei se foi o Raikkonen, não aprendemos nada o ano passado. Porra, mas agora caiu a ficha, Tigrão. É. O carro não era um carro de guerreiro. Júnior, me poupe. Vamos em frente.
Vamos em frente.
Heriberto, um puta abraço, mas é difícil, viu? Essa fase de declarações, porque como não tem nada, não está andando ninguém, aí, os caras puxam cada uma da caderneta que eu vou te contar, viu?
O Heriberto foi buscar uma foto aqui, ó. Interessante. Ele disse que os carros de 2014 terão asas dianteiras mais curtas, deixando partes do pneu exposto com bicos bem mais baixos. Olhou os carros de 2007, eles tinham essas características, só que a asa, sendo mais curta, era curvada, parecendo um bigode, o carro não era feio. Ele pede para fazer um comentário, pois está vendo a foto. Se deixarem a asa reta mesmo, com o bico baixo, esse modelo ficaria bonito. Então, eu não sei, tem que esperar, viu?
Tem, porque não acabaram de falar aí no Tamanduá. O Tamanduá é torto.
O problema é o bico, né? Se for
aquele... É o bico cata-formiga, porque ele vai aspirando o chão.
Se for esse bico aí, realmente é horrível esse bico aí, entendeu? Se não for, se for parecido com esse carro que ele colocou aqui, o carro é bem bonito mesmo.
Não sei, eu vou fazer o seguinte. Heriberto, deixa essa na nossa conta, vai, irmão.
Deixa
essa. Deixa na nossa conta, deixa a gente ver alguma coisa aí no próximo teste. Isso. Aí a gente pode trocar uma ideia com você. Não que a gente vai falar, vamos trocar uma ideia com você e com os nossos internautas, até porque a gente, eu tenho certeza que o Júnior vai pedir opinião de todos os internautas, até do tipo, que carro você achou mais bonito. Isso é bem legal, até para a gente ter um parâmetro, né, de referência. Mas até lá, sabe, ornitorrinco, tamanduá, bandeira... É formiga saúva, é meio complicado, Heriberto. Deixa na nossa conta essa, Eriba. Vai tomando o seu old parzinho
isso,
aí.
Isso. E se gostar de uísque de milho?
Ah, já sei o que você vai falar. É nele, é o meu preferido.
É?
É ele? É o que você vai falar? O tradicional de milho americano?
Isso.
Ah, esse era demais. Ah,
esse é muito bom.
Esse para tomar naqueles copinhos de 2D de virar lá, John Wayne.
É isso mesmo.
Nossa Senhora.
E é vaso dilatador.
É vaso, exatamente. Vaso dilatador, uma maravilha. Até nisso faz bem.
Até nisso faz bem. Nossa. Bom, o Ricardo Tavares.
Ô, Rica aí.
Ele tem uma pergunta para você aqui, Edgar.
Opa.
É uma pergunta sobre aviação. Na época do acidente... entre o Boeing 737 da Gol e o jato da Embraer. Uau. Muito se falou sobre pontos cegos que existiriam nos radares brasileiros, principalmente na Amazônia. Ele gostaria de saber se isso é verdade mesmo e se mudou alguma coisa daquela época para cá.
Não, Ricardo, mudou, deu uma melhorada, mas essas aerovias, que principalmente essas aerovias que ligavam Brasília a Manaus, sempre foram muito críticas, né? Você, nossa, antigamente então, você tinha de ponto de silêncio, não eram pontos de silêncio, eram espaços de tempo em silêncio. Porque nem HF, em high frequency, você conseguia falar, era complicado mesmo lá. Inclusive auxílio rádio era muito difícil. Depois, com o tempo, veio melhorando. Na época do acidente, você tinha alguns pontos, né? Alguns pontos escuros, alguns pontos negativos onde você não tinha contato. Mas com plano de voo, né? Plano de voo aprovado, com tudo sob controle, sua saída era controlada, você saía de Manaus, Brasília já estava sabendo, São Paulo já estava sabendo, destino final do seu voo, e daqui para lá a mesma coisa. Mas plano de voo é uma coisa que você precisa seguir ipsis litteris, não pode. E outra, os planos, eles têm alguns procedimentos. Para você alterar um plano de voo, você precisa falar com os órgãos competentes durante o voo e somente depois de autorizado é que você pode, por exemplo, mudar o seu nível de voo, né? Então, se solicita, às vezes por questões de consumo, às vezes por questões atmosféricas, você está numa área que começa a ter muita turbulência, isso causa um desconforto para os passageiros, então você chama o controle, no caso, se está indo para Vartsopos. Seu próximo ponto de referência é Brasília, você chama Brasília, ou o centro que você estiver operando naquele momento, e pede para subir mais 2, 3 mil pés, desde que você siga o estipulado. Então você vê, por exemplo, de Brasília para Manaus, a ida você vai nos níveis pares, né? Então... 32 mil pés, 34 mil pés, 36 mil pés, 38 mil pés. E de Manaus para Brasília, você volta em níveis ímpares, né? 31, 33, 35 mil pés, tá certo? Por quê? Porque é uma aerovia você não tem uma aerovia de ida e uma de volta, tá certo? É mão dupla. Então você precisa respeitar esses níveis.
Eu tenho uma pergunta baseada nisso, Edgar.
Manda.
E se, por exemplo, o cara tá lá, tá seguindo o plano de voo dele, lá, tá a 30 mil pés, lá, digamos, tudo certo. Só que aí ele vê no radar que tem uma mega tempestade na frente, que vai dar muita turbulência, não sei o quê. Isso. Mas tá.
Ele pede pra mudar o nível e o rumo.
Mas isso tá a um minuto de acontecer.
Isso.
Para ele subir mais um pouco ou fazer a curva, vai, para escapar dessa turbulência, ele tem que pedir ordem para a torre.
Tá, veja bem. Primeiro que não tem como você pego de surpresa, porque quando você já foi checar o METAR lá no aeroporto, essa previsão já devia estar lá. Você já estava sabendo. da possibilidade de encontrar, embora você tenha uma manifestação de ventos, principalmente em os tal dos wind alofts, os ventos lá em cima, lá depois do 330, ela pode até se dissipar até o momento em que você vá chegar perto, mas você sabe que ela está lá ou existe a possibilidade de uma formação. Então você já vem no radar, você não vem com o radar curto, você vem com o radar no mínimo a 100 milhas. Para estar vendo lá na frente. Então, opa, a formação até agora, 50 milhas, vai, 40 milhas está lá, chama o controle. Aí você vê. Se for se for CB de formação vertical, não adianta subir, sócio. Você vai sair no espaço sideral e não vai fugir dele. O charutão sobe, ele vai até lá em cima a estratosfera.
Vai ter que então, fazer uma curva mesmo.
Isso, aí você vai ter que desviar. Então, você já tem um estimado, né, de quanto você vai efetuar esse giro. Você pede para o controle equivalente do ponto onde você está, o controle autoriza, porque depois é o controle e você também fala com o centro de operações da sua empresa. No caso, você ser piloto de linha aérea. Se você for piloto particular, você avisou o controle, o órgão de controle, tudo bem. Você solicita mudança de proa, nesse caso, se for um CBzão. Então, você vai mudar a sua proa, você vai desviar dele tantos minutos. Para passar o largo dele. E assim mesmo ainda vai tomar porrada, porque ele espalha bastante.
Mas, Edgar, então, por que aqueles caras da Air France não viram essa formação?
Inexplicável. Até porque tinha aviões na frente dele, dois, três minutos na frente dele, que mudaram a rota. E aí, Júnior, novamente nós vamos cair naquele ponto que é o ponto básico que sempre termina, no final da pirâmide, termina no acidente. É aquela série de coincidências. E não adianta. Essa série de coincidências, quando elas acontecem, elas acabam te levando ao acidente. Então, nesse caso específico, quando eles saíram de São José com o Legacy, eles tinham um plano em que eles teriam que parar em Manaus. Você não pode sair do país. Quando você vai sair do país, você tem que parar em Manaus para preencher a papelada e poder deixar o país com a aeronave. Certo. Da mesma forma, quando você vem de fora, você para em Manaus ou Belém, algum ponto de entrada, para fazer a documentação de entrada no país com a aeronave. E às vezes a gente ia buscar muito avião, muito Cessninha, enfim, muito Baron.
Não, o cara não pode vir direto, por exemplo, para São Paulo?
Não, negativo. Quando você está trazendo um avião novo, não, você tem que fazer a papelada, você tem que preencher a papelada. Então eles estavam saindo porque eles acabaram de pegar, era de uma empresa americana, o Legacy que eles estavam levando, né? Então, o que acontece? Eles iriam dar uma estilingada. Inclusive, estava o vice-presidente da empresa no voo, tinha um jornalista, tudo dentro do Legacy. Eles iam dar um tiro daqui a Manaus, iriam parar em Manaus. Aí iriam preencher toda a papelada e iam embora. De lá já para poder deixar legalmente o país. Só que eles teriam, por força do plano, e aí que começam as coincidências. Em Brasília, ele muda a proa dele. Ele muda a rota, porque ele estava indo numa direção para Brasília. Quando chegou em Brasília, ele mudou para a direção de Belém. Você vê, eu não me lembro, mas por exemplo, se você pega acho que é a UZEMEA, se não me engano, Uniformes UZEMEA, que é a aerovia que te leva para Brasília. Você está subindo reto daqui de São José de São Paulo, você vai mais ou menos entre 3 graus e 8 graus. Vai por aí, 7, 6, 5 graus, vai por aí, você sobe 5 graus. Quando chegou em Brasília, você vai mudar, você vai ter que fazer uma curva um pouquinho para a sua esquerda. E aí, sei lá, você vai cair para 340 graus, sei lá, estou chutando aqui, mas é isso. Mas você tem que fazer uma curva à esquerda. E, tipo, 400 quilômetros depois de Brasília, você tem um fixo. É uma posição imaginária, que é um fixo, que está na sua carta, que estava no plano de voo, onde você tinha que mudar o seu nível de voo. Ou seja, você em cima de Brasília, você precisava descer, e depois em cima dessa posição, 400 quilômetros para frente de Brasília, não me recordo o nome da posição nesse fixo que você passa, é compulsório. Passando esse fixo, você tinha que subir 2.000 pés. E aí, num nível par, porque você estaria indo, e porque nível ímpar era pro gol que estava descendo. E os caras, até por conhecerem pouco a aeronave, eles desligaram o transponder. O transponder é um equipamento que você tem uma numeração que o controle te passa, e o transponder, ele manda um sinal e mostra na tela do radar por onde você está indo, o nível de voo e a tua velocidade. Quando eles desligaram o transponder, você ficou só no plano de voo. E aí começaram as coincidências também do... Até porque o Gol poderia vir num nível mais alto, mas por algum motivo o comandante pode solicitar. O comandante solicitou 37 mil pés, o Chaves. Então eles baixaram para 37. E tá ali, você bota no automático, meu amigo. Um abraço, boa viagem. Você tá na tua aerovia direitinho, acabou. O outro é que estava errado. E aí, lá onde aconteceu o acidente, eles acabaram, a ponta do winglet do Legacy acabou rasgando um pedaço da asa, pegando um pedaço da barriga do Gol. E aí, imediatamente, você escutou a gravação?
Ah, é horrível.
Nossa, a gravação é horrível, esquece. Então, foi até o chão, direto. Não teve jeito. Então, essa sucessão de acontecimentos, eu me lembro que na época, se eu não me engano, acho que o Brigadeiro Kersu, que para mim é uma das. Ele é o chefe do CENIPA. O Brigadeiro, para mim, é uma das maiores autoridades de acidente aéreo que eu conheço. Pode ter alguns caras no FAA que pode saber muito, mas tanto quanto o Brigadeiro sabe. O cara sabe tudo, porque só faz isso, é um estudioso. E eu me lembro que ele citou uma série de detalhes. Faltou comunicação entre os pilotos e os controladores. O controlador que devia estar na hora estava sendo substituído, não estava. O Legacy, quando chamou em frequência errada. O transponder estava desligado em frequência errada. Ninguém, porque Brasília tem 6, 7, 8 frequências. Mas tem algumas frequências específicas naquele momento, dependendo de onde você está, até para não saturar muito a transmissão. Então eu me lembro que o Brigadeiro chamou atenção para uma série de detalhes, quer dizer, você vê, por exemplo, o controle lá de São José, onde ele saiu para fazer essa rota Brasília-Manaus, eles não corrigiram o nível de voo do Legacy. Tá certo? E nem realizou aqueles procedimentos que eles teriam que realizar até para certificar a altitude, tá certo?
Como você falou, foi uma série de coincidências infelizes, isso, né?
Isso, aí acaba acontecendo tudo aquilo. Você vê os controladores em Brasília não transferindo corretamente o tráfego de Brasília para Manaus. Ninguém transferiu. Ninguém falou, Manaus, passou aqui o Legacy, acho que era November 600, alguma coisa, porque era X-Ray também, porque ainda era protótipo, tinha acabado de sair. Não avisaram. Então, você vê que começa a somar tudo isso. Aquela falta que depois nós ficamos sabendo através de leitura dos relatórios. Eu leio muito relatório, até porque eu recebo, estou sempre fuçando, sempre lendo. E todos esses detalhes, nessa somatória, Ricardo, acabou acontecendo aquela tragédia, foi todo mundo, o avião veio encharutado até bater, tá certo? E, quer dizer, aí fora os inquéritos com a Polícia Federal, com a Polícia Local... Eu sei que foi uma coisa pavorosa. E o avião não tinha 400 horas de voo.
Avião bem novo mesmo.
Nossa, o avião era super novinho, era um 800 já de última geração, tá certo? E você vê que nessa série de acidentes, nessa série de situações que acabaram acontecendo, e infelizmente... matou todo mundo. E aí uma queda dessa não tem jeito, né, João?
Não tem jeito mesmo. Enfim. Ele falou que no último final de semana ele seguiu um conselho seu, Edgar. Colocou mais pressão nos pneus do Focus dele para uma viagem até Mariporã. Opa. Colocou 38 libras nos quatro, o carro ficou show na serra.
Olha, viu? Botou librinha, nega, tudo que o carrinho quer. Porque aí ele para de dobrar. Aí ele começa, a suspensão começa a funcionar. Que o pneu segura, faz a parte dele, a suspensão funciona, ele dá aquele rolinzinho, o carro fica uma delícia. Você está com um libra muito baixo? até para não cair obturação, aquelas coisas, aí o pneuzinho dobra mesmo, nego. Dobrou, aí o carro fica esquisito, a suspensão estranha, porque ela faz uma coisa, o carro faz outra, porque o pneu está dobrado. Isso, isso. Então, sempre que for pegar uma serrinha, põe umas librinhas a mais, até porque não esquece que ele sempre sobe em média de 6 a 9 libras, né? Então, se você puser, por exemplo, 40 libras, você sabe que a hora que você parar, ele vai estar com 47, 48, mas é campeão. É. Só que depois, para andar aí, abaixa, porque senão, nego, não haja, não há obturação que aguente.
É mesmo, o carro vai depois ficar muito duro.
Nossa senhora.
Ó, com frase nova aqui, arquiteto Camacho.
Opa!
Desejo um feliz 2014 para nós, com muita saúde, que é o que interessa. Esse é o meu primeiro post. Acompanho vocês há pouco tempo, para ser mais preciso, desde o ano passado. Oba. Como estamos no período sabático da Fórmula 1, gostaria, se possível, que o Carlos Edgar comentasse um pouco sobre Rally, mais especialmente o Grupo B. E os Audi 4 de 500 cavalos, 84, 85, 86.
Rally era fácil. Camacho, bom, bem-vindo, viu? Um grande abraço, obrigado pela nova companhia, isso aí, escreva sempre, viu, Camacho? Falar dessa categoria é difícil, né? Uma categoria que qualquer apaixonado era tarado por isso, né?
É aquele famoso filme, né?
Perdemos alguns pilotos espetaculares, Attilio Bettega foi um, nossa, se guiava muito esse italiano. Eu sou um pouco suspeito, porque eu acho que quando, na condição de piloto, eu acho que a vida para esses pilotos de rally ela é muito mais difícil que para os pilotos de Fórmula 1, por causa dos imprevistos que você pega. Então, em que pese os trechos, em que pese as especiais, que você está com o pneu, mas você sempre vai ter uma novidade. Então, eu acho que as imagens estão aí para mostrar como você precisa ser safo para enfrentar uma situação como essa, cheia de novidades, com os foguetes que você tem. Agora, extrapola isso para os grupos B, que era um absurdo, né? Que o diga Walter Hall, você fala em Audi 4, eu acho que ninguém, para mim, foi... O Walter Hall foi insuperável, né? E outros grandes, Bettega, com as Lancias, enfim, eram carros sensacionais. E eu acho que o rally de velocidade em si dispensa comentários. Para quem gosta... É tudo que você precisa para... Ou seja, é a essência do tapa na direção. Você não tem que ter... Não adianta estilo limpo, não tem. É tapa na direção, mão no câmbio, mão no freio de mão, que é o que mais você usa. E tração nas duas, nas quatro, nas seis, nas oito, tração nas orelhas, porque tem hora que você precisa de tração em tudo quanto é canto. Porque o navegador está ali do lado, ele está nem olhando para frente, ele está olhando para o guia dele. E também, se ele olhar para frente, ele manda você parar, né? Então, ele... Camacho, eu sou suspeito, porque eu sempre fui um fanzaço dessas categorias, e não sei, a gente fica meio ressaca, poxa, a vida, FIA proibiu, mas realmente estava demais. Porque aquilo era uma bomba andando. Era uma bomba, e para você se perder, independente da bomba, o próprio combustível, o canhão era tão forte, que você precisava de um combustível, nossa... super especial. E quando dobrava numa
tipo área... Tipo aquele do Piquet, que põe o braço, volta só o
cotovelo. Isso, volta com o cotovelo. Isso, exatamente. Volta só com o cotovelo, do cotovelo para cima. Por quê? Porque senão o Camacho nem pega. Você põe uma especial, 130 cilindros, fica... Põe uma bateria auxiliar... Nem, não faz... Blum, nem pega. Aí tem que botar aquela que você molha o dedo, mas não pode tirar de dentro do líquido. Que você tira dentro do líquido, ele já seca. E se você conseguir puxar para fora, fica com 9 dedos, igual o Lula.
É isso mesmo.
Tá certo? É isso mesmo. Então você tem que pôr essa, e o troço é uma bomba. Eu me lembro que quantas... Nossa, me lembrou os tempos dos nossos V-Mag. A gente tinha que fazer pegar com uma vela, tinha que fazer pegar com vela quente. E depois que esquentava bem, você desligava e punha a vela fria, senão ele não pegava. E cabo de bateria do lado para auxiliar, para você ficar... Um motorzinho mil com 119, 125 cavalos, aquilo quando começava a fazer blum, 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 dois tempos, aquilo era uma estupidez. Aquilo, a hora que limpava, você não imagina o coice que vinha. Bom, quem andou de moto dois tempos sabe o coice que vem, né? Então, aquilo vinha um coice absurdo. Então, foi uma época fantástica. que a gente só... mas não tinha jeito. Tinha que acabar, porque realmente estava demais. Mas mesmo assim, hoje, assim, tá muito rápido. Eu assisto muito, acompanho muito na internet as provas do Mundial de Rally. Nossa, tem coisas sensacionais que dispensam comentários, né, Camacho? É. Grande abraço, viu? Escreva sempre, amigão.
Depois que o Jorge Blitz conta uma história aqui, quem quiser ler, depois está na página 108 do fórum, bem legal. E o Irado diz o seguinte, ó.
Manda um abraço pro Jorgeão aí. Jorgeão, abraço!
O Irado diz que... pergunta aqui da... Fala aqui do Luiz Razinha na Indy Lights.
Ih, nós comentamos isso no começo do programa. É. Que fala o Irado?
Ele pergunta se é uma questão meramente financeira.
Não acredito, ele, será?
Ele pergunta se é uma questão financeira.
Ah, Irado, acho que não, hein? Acho que se vender mais uma fazendinha ali, limpa. Se é que já não foram... Não foram todas ainda. É muita maldade da minha parte.
É uma questão que a gente não levantou. É. Pode ser uma questão financeira.
É, também. Bom, mas na Light?
É, vai entender. Ah,
mas aí eu acho que ele guia a Fórmula Nippon sem pagar nada no Japão.
É, pode ser.
Eu acho.
É isso aí.
Na Indy Light? Não, eu tô chocado. Eu tô fora de si. Não, eu li errado, Júnior. Eu li errado. Não é isso.
Esperemos que esteja errado, então.
Tomara.
O H. Alves, renovados mestres, como estamos na fase de assistir corridas submarino e Dakar?
Tá feia a coisa. Tá feio, Alves.
Sugiro fazer loucos específicos esgotando um tema de preferência carro, que segue a lógica matemática. Minha sugestão seria o brinquedo do Loeb, o 208T16. Estudar a semana inteira, consultar seus contatos internacionais, nos trazer informação técnica fresca. Quando eu vi o primeiro teste, aquilo era uma cadeira elétrica para queimar uma Enna campeão. No segundo teste era um bicho a ser domado. Mas quando subiu o Pikes Peak, era uma maravilha de engenharia, até bater o recorde. É, mas quando subiu o Pikes Peak, eu achei bem sem graça, vou ser sincero aqui.
Não teve aquela emoção do Vatani.
Não, eu achei bem sem graça.
Faltou, é verdade.
Foi no trilho, totalmente, parecia um Fórmula 1.
Muito trilho. Não, talvez o Elvis goste disso, mas realmente o Vatani foi muito mais eletrizante, ele com a mão esquerda toda corrigida e trocando marcha com a direita. E tudo atravessado na beira do precipício e levantando poeira.
Exatamente.
Eu acho que a adrenalina ali foi a milhão.
Exatamente. E eu fiquei bem decepcionado quando ele bateu o recorde lá. Não, não pelo tempo. O tempo foi absurdo.
Não, claro. É trilho. Mas trilho, né? É a mesma coisa que o Vettel subir de Red Bull.
É.
Né? Só que carenado.
É. Exatamente.
Trilho é trilho, não adianta. Trilho é trilho.
O
trilho vai sempre tirar o tesão, Elvis. Não adianta. Você perde aquela adrenalina do vindo de lado, sabe? Puta, se eu for lá, eu desço, sabe?
Exatamente.
Essa adrenalina é fundamental para esse tipo de coisa. Por isso que a do Vatanen ela será insubstituível. Com aquele sol na cara, ele não enxergando nicas. Não. Nossa.
E aquele barulho, nossa. Até o barulho do motor foi mais legal do que...
Exatamente. Tudo. É porque aquele carro tinha os carburadores, a boca dos carburadores para dentro. É. Do carro. E então fazer aquele puta barulhão isso. Todo. Que é o que dá a emoção toda, né? Lógico. É o som, é o tempero.
Lógico. Bom, vamos aqui pro Zanata. O Zanata, que é fãzão do Jimmy Johnson. Aliás, fizemos uma enquete no site do piloto.
Eu vi.
2013.
Ganhou Marques.
Marques.
Isso.
E pra mim, um pouco surpresa, mas, mas não muita. Porque realmente o que ele fez foi mais ou menos inédito, né? Um cara chegar e já ganhar, acho que há 35 anos não acontecia isso, sei lá quantos anos. Então, e o Jimmy Johnson ficou em quarto, foi legal isso também.
Ô, Júnior, deixa eu aproveitar e mandar um recadinho aqui pro Alves ainda. O Alves, o Ivan Müller, que é o cara do turismo inglês, guiou Chevrolet 200 anos, etc. Falou que o Loeb tem chance de ganhar uma corrida esse ano lá, viu?
É mesmo.
Então, de repente, o cara parece que vai andar lá no turismo inglês.
BTCC, né?
Isso, no BTCC. E que ele acha, ele, Van Miller, acha que o Loeb, que se usar a técnica que usa para correr de rally, vai encher o saco, viu, Juninho?
Vai, ele correu esse, ele correu o FIA GT1 aí, é, e andou bem pra caramba.
É, o cara é do ramo, viu, Alves? Vamos ficar de olho aí que pode ser interessante o BTCC esse ano.
Pode mesmo. Bom, o Zanata diz o seguinte, ó. Que depois de um longo e tenebroso verão, ainda em vigência, realmente, um sol para cada um aqui em São Paulo.
É, nossa, tá demais.
Tá animal o calor.
Nossa senhora.
Eu li não sei aonde que não faz uma sequência de dias quentes assim desde 99.
É um absurdo. Não, o ventilador aqui come solto o dia inteiro.
Tá bravo, para dormir tá bravo.
Nossa, nem fala.
Ele diz o seguinte... Os motores nos Estados Unidos já começaram a roncar. Este fim de semana já teve um treino com mudanças nos carros da NASCAR. E parece que deu certo. E outra, os rookies kamikaze vão dar trabalho esse ano. Não sei se é só fogo de palha, mas o Dillon está pondo o número 3 na frente e brigando com os grandes.
Opa!
E o Larson com o 42. Eles vão dar trabalho. Agora é torcer para... No fim de semana, no dia 23 de fevereiro, dá tudo certo. E que deu 48, hahaha.
Ó, eu me lembro que... acho que no final do ano retrasado... No final do ano retrasado, um dia conversando com o Thiago, eu falei, Ti, e esses Dillon aí, esses metralhas? Ele falou, os caras são bons mesmo, viu? Eu falei, é mesmo, é? Não é fogo de palha? Não, não, rapaz, esses moleques andam. E aí, olha aí, ó, não só foram bem esse ano, olha aí a notícia do Zanata aí, ó. Já meteu um na frente dos caras lá, olha lá. Então esse moleque é capaz de encher o saco esse ano mesmo, viu?
É capaz mesmo.
E esse Kyle Larson é outro. É.
São dois caras bons mesmo.
É, tinha razão o Thiago mesmo.
É isso aí. Depois ele pergunta uma coisa, conta uma história aqui pra você, Edgar. Edgar, não sei se você lembra, no final da divisão 3, 77 ou 78 Interlagos, que o Maverick da Hollywood estava com um vidro quebrado. E teve um cara abusado e colocou um Fusquinha divisão 3 branco na terceira posição. E na largada choveu e ele ficou para trás. Pois é, o dono desse Fusca é um grande amigo meu, o senhor Écio Pellegrini. Um abraço aos mestres.
É, o Elcio, eu me lembro do Elcio, aliás, faz muitos anos que eu não lembro do Elcio Pellegrini. Mas esses acontecimentos nessa época, toda hora tinha isso, né? E aí, grandes nomes, nossa, Lara Campos, Arturo Fernandes, é uma turma inesquecível aí, com esses carros da divisão 3. Sem contar o Alfredo Guaraná Menezes, o Alfredo Menezes de Matos... próprio Fabinho Sotomayor, tudo uma cambada de indigestos, tudo caroço de abacate na sua guela. Então, essas coisas chamavam atenção, porque aquele Maverick da Hollywood era um absurdo, né? O carro feito pelo Berta. Então, mas o cara andava sozinho. Então, um negócio impressionante. E claro, essas coisas sempre chamaram a nossa atenção. E, Zanata, se você encontrar com o Elcio, diga que eu deixei um grande e saudoso abraço a ele. E um abração para você.
Valeu. Bom, última pergunta do dia, do Fábio Yoshida. Olá, amigos do Auto Race. Nesse período abstêmico, temos apenas que acompanhar as notícias e confabular sobre as possibilidades. E a MotoGP em Brasília, hein? O Fausto Macieira postou no Twitter que as coisas por lá estão a passos de tartaruga.
Isso porque ele é bonzinho. Fausto Macieira é bonzinho, é que nem garçom.
Ele está dizendo que no site oficial da categoria ainda está apresentando a corrida lá, mas está difícil de acreditar, hein?
Concordo.
Enfim, abraço ao Adalto Edgar, descanse em paz, John Button, grande figura carismática da Fórmula 1.
É verdade, Fábio. Olha, a dupla aqui, Fabião, sempre teve um pé atrás com relação a essa corrida.
Um pé e meio, vai.
É, um pé e meio para não dizer assim, deixar muito desabonador. Mas porque eu não sei quem que eu encontrei, que eu até cutuquei, falei, bom, e o Napoleão, né? O Napoleão, glorioso presidente lá do Automóvel Clube do Brasília, quem que o Napoleão diz isso? Ah, Napoleão só ri. Aí eu fiquei preocupado, sabe? O presidente rindo, eu fiquei preocupado, mas em todo caso. Fabião, temos que esperar, nesse país temos que esperar. sabe? Ou o Brasil ganha a Copa do Mundo, tá certo? Ou senão o PT tá ferrado. Não tem. Tem que ganhar. Não sei o que vai fazer. Mas tem que ganhar. Se não ganhar, o PT tá ferrado.
Olha.
E agora com o tal do rolezinho. Gostou do rolezinho? É, rolezinho ou senta aqui, PT?
Rolezinho é a turminha que vai bagunçar no shopping, é isso?
É, isso.
Fazer uma... É,
chama pelos meios lá, chama lá pelo Twitter lá e a moçadinha lá reúne pra fazer um quebra.
Uau.
E... Agora, Júnior, eu acho que eu tô no caminho errado das coisas. Acho que eu preciso ir preso, Júnior. Porque aí eu arrumo um emprego. Eu tô batalhando há tempo, não arrumo nada. É a idade, é não sei o que lá. Não, você vê, o ano passado eu tomei uns 36 nãos. Mais ou menos. Quer dizer, não, assim também não. Não, é uma conversa muito cordial. Cafezinho. É, cafezinho. Não, cafezinho. Mas, Edgar, me conte. Aí, lá, abraço. Bom, mas e aí? O que você acha? Edgar, veja bem. Eu já congelava. Veja bem. Aí eu pensava comigo. Agora vem na realidade. Batata. Na realidade. E eu pensava alto. Ele, como? Não, pensei alto. Veja bem, a filosofia da empresa. Eu me ajeitava na cadeira, assim, para sentar direitinho, né? Sentei. Porque a filosofia. Existe uma grande preocupação mercadológica. Você vê o posicionamento. Essa inflação está meio descontrolada. Essa inflação está meio descontrolada. O governo mente. Sabe? Eu tomei uns 36 desse, Júnior. 36. Eu devia ter ido preso. Porque aí eu tinha desde 20 pau até 2,5 para escolher.
É verdade.
Quando você quer ganhar 10, 12, 8. É. Eu bobiei. Eu devia ter ido preso. Porque estava resolvido. Porque é incrível. Todos os presos arrumaram emprego.
Arrumaram, né?
Tá certo. E tem amigos meus mais novos, inclusive, mais novos aí, com 38, 40 anos, com diploma. Com diploma. Que não consegue emprego, Júnior. É. Os caras roubam, metem a mão no jarro, esculhambam este país, tá certo? Jogam este país na merda, tá certo? É porque aqui se trabalha muito e ainda consegue emprego.
É, não é fácil não. Não é mole não.
Ô, meu, sabe, com 20 pau por mês? Não, mas não quero. Tá certo que depois descobriram uma empresa de Araque lá no Panamá, mas só não sabia. Só tu não sabia, ursos.
É isso aí.
Tá certo? E aí, então é assim, Júnior, você acaba tomando no contrapé, porque ficou faltando isso, porque é incrível o que eu tomei de não o ano passado. Tomara que esse ano eu consiga arrumar alguma coisa, porque tá feia a situação, viu?
Tá difícil pra todo mundo, nossa. Essa Copa aí tá atrapalhando as coisas, viu? Não é só a Copa, né? A Copa é um, sim, dos fatores, o Brasil também não anda, 2% só cresceu, inflação fora de controle, tudo errado, né?
Júnior, durante muitos anos, e inclusive eu acompanhei isso bem uma época, durante muitos anos a Fórmula 1 atrapalhou o nosso automobilismo. Porque as empresas jogavam todo o dinheiro num ano numa corrida de Fórmula 1 aqui, em uma corrida. E aí não tinha mais verba o ano todo, que já jogou tudo lá. Para cadeira, sala VIP, área VIP, o Bernie metia a mão no jarro. E o nosso automobilismo...
Bom, falando em automobilismo, o automobilismo da Fórmula 1 esse ano começa agora, dia 28, que é quinta-feira, sem ser da semana, terça-feira, sem ser da próxima semana, da outra, e vai até dia 31 de janeiro, e aí nós, eu e Edgar vamos fazer um outro Loucos no dia 4 de fevereiro, falando desses 4 dias de teste da Fórmula 1.
Que venham as novidades.
Venham as novidades. Aí,
com o ornitorrinco ou com o tamanduá.
Isso. Tá certo. Um monte de perguntas vão ser, pelo menos, as respostas vão começar a aparecer.
É verdade. Está na hora, né, Júnior?
Não todas, mas algumas respostas vão começar a aparecer, né, Edgar?
É verdade. Não, é o que todos nós esperamos. Pelo menos para a gente começar a ter uma ideia para que lado esse troço vai virar, né? Porque tem, no fim, tem tanto engenheiro preocupado com durabilidade, tanto engenheiro preocupado com comportamento, tanto engenheiro preocupado com pneu, que você perde o sono. Ou se os caras estão preocupados, eu então vou perder o sono.
É o homem.
Não, temos que evitar um vexame nos primeiros... Escuta, o quê? Não vai acabar o teste de ninguém? Não, não é assim. Os caras estão rodando motor no banco, estão andando, já puseram motor em alguns carros, os caras estão fazendo durabilidade, alguma coisinha sai. Pode não virar de cara um temporal, mas já já os caras acham o caminho, porque eu acho que gente competente lá não falta.
Ah, isso é verdade. Não, isso gente? Não falta mesmo.
Isso aí.
Bom, então nos vemos dia 4.
Então nos vemos dia 4, Júnior. Um grande abraço para a rapaziada, um abração para você. Rapaziada, até a próxima. Um abração.
Valeu, abraço, tchau.